MP do Contribuinte Legal, algumas reflexões. Com a publicação da MP do Contribuinte Legal, que dispõe sobre a transação tributária, haverá o estímulo à transação e à solução de conflitos entre o fisco e os contribuintes. Em 16 de outubro de 2019 foi publicada a medida provisória número 899, mais conhecida como MP do Contribuinte Legal, que dispõe sobre a transação tributária e tem como objetivo a regulamentação do artigo 171 do Código Tributário Nacional. Segundo a apresentação divulgada pelo Ministério da Economia, a MP do Contribuinte Legal visa o estímulo à regularização e à resolução dos conflitos fiscais entre fisco e contribuintes. Com essa medida, o governo federal se autopromove, batendo na tecla de que, com mais de 50 anos de vigência do CTN, somente agora houve a regulamentação da transação tributária. A verdade é que a MP do Contribuinte Legal em nada inovou, isso porque é extremamente rigoroso e restringe o acesso de grande parte dos contribuintes às modalidades de transação. A MP trouxe as seguintes modalidades de transação: a proposta individual ou por adesão na cobrança da dívida ativa, b, a adesão nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário, e c, a adesão no contencioso administrativo tributário de baixo valor. Com a atribuição que lhe foi outorgada pela MP, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou a portaria número 11.956, de 27 de novembro de 2019, regulamentando a citada MP e versando sobre três modalidades de transação ofertadas ao contribuinte: 1, por adesão, contemplando contribuintes com dívida de até 15 milhões de reais, com divulgação por edital; 2, individual proposta pelo devedor, com dívida acima de 15 milhões de reais; e 3, individual proposta pela PGFN, também com dívida acima de 15 milhões de reais. Mas, existem vedações na transação trazida pela MP do Contribuinte Legal, o que restringe a adesão de grande parte dos contribuintes. De início, frisa-se que a legislação veda a transação de débitos de FGTS, Simples Nacional, de multas qualificadas e criminais. Ainda, o governo federal buscou selecionar quais débitos se enquadram nas modalidades ofertadas aos contribuintes, sujeitando-se à transação, quais sejam os considerados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Vejamos. Nos acordos de transação individual, a figura do devedor falido aparece tanto no acordo de transação individual proposto pelo devedor quanto na transação individual proposta pela PGFN. Já em relação ao edital número 1/2019, destinados aos contribuintes com dívida de até 15 milhões de reais, buscou-se contemplar os débitos tributários cobrados há mais de 10 anos ou que são débitos de pessoa jurídica, física que não tem mais capacidade de gerar riqueza, pessoa jurídica baixada/inapta/extinta e pessoa física falecida. Por fim, ainda com base no edital número sublinhado 1/2019, quanto aos descontos oferecidos, o maior deles se restringe para a opção de restante liquidado integralmente em parcela única, salvo para microempresas e empresas de pequeno porte, em que o desconto é maior. Ou seja, os débitos abarcados pela transação tributária são aqueles classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação pela União, vedando a adesão daqueles que, a título de exemplo, não decretaram falência e que não estão baixados/inaptos/extintos. Ademais, os descontos oferecidos em caso de parcelamento afiguram-se extremamente rigorosos, Isso porque o maior desconto oferecido somente decorre da liquidação em parcela única. Enfim, ainda que o governo federal tenha buscado regulamentar o artigo 171 do Código Tributário Nacional, nota-se que, levando em consideração todas as restrições impostas e a fatia de contribuintes abarcada pelas modalidades, a MP do contribuinte legal em nada inovou, afigurando-se extremamente rigorosa.